Então, se calhar só num segundo buscar,
À
fazer
vontade.
refill do meu copo de água, porque ele já está
Dá, dá.
nas lonas e assim não tenho.
Sendo assim, ainda vou trocar o meu copo de banana por um copo de água também. Ah, vou.
Um copo de banana.
Não, 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 não,
acho que isso não é um problema.
Olá, malta, bem-vindos ao Tá a Gravar. Eu sou o Gabriel, mas estou aqui com o Zé.
Olá, eu sou o Zé, tudo bem?
Era só dizer olá normalmente, mas também está bom. E com o Mário.
Oi.
Aí estamos, uma entrada diferente neste podcast. Hoje estamos aqui para falar das vossas empresas. O Zé da Finia, o Mário da Pink Room, a perceber como é que, de onde é que elas vêm, o que é que andam a fazer. E também depois focar aqui um bocado na questão das entradas na Web3 e no mundo da blockchain. Ou seja, no caso da Finium, uma entrada já desde há muito tempo, não é? Penso que foi toda a proposta da Finium, quase parece que foi um setup para entrar na Web3. E no caso da Pink Room, pá, é uma cena mais recente. Mas deixo-vos a vocês fazer este sumário. Zé.
Parece-me bem. Opa! Não sei se concordo, não sei se concordo que foi pensar no Web3 ou se foi, se há casualidade ou correlação aqui, mas claramente depois foi isso. Pá, que se calhar explicar um bocado onde é que vem a Finium, que acaba por ser uma parceria entre eu, o Zé, o David e a Subvisual, ou seja, eu e o David fazíamos parte de uma equipa do Credit Flux e chegou uma altura em que estávamos mais numa procura de market fit do que propriamente termos muitos problemas tecnológicos para resolver, e sendo eu e o David as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico, não estava a fazer muito sentido continuarmos no projeto. Então surgiu esta oportunidade de formar a Finium, que também tem uma história engraçada. Já existia a Finium, foi adquirida de alguma forma feitio e nós demos takeover disso. E desde aí tem sido uma jornada muito interessante. Obviamente a Finium é uma empresa de serviços muito, muito focada no vertical da fintech, e mais recentemente, ou desde há algum tempo atrás, mas muito pouco depois da sua formação, também na parte da blockchain e Web3 e o que eu costumo chamar de criptotolices no geral. E tem sido uma jornada desde 2019 muito interessante, e cá estamos. Acho que já
muito
chega,
bem. Sim, não, e também novamente aqui mais uma palavra que nunca tinha sido usada, mas fica registado, um criptotolices, um dos meus favoritos.
Trademark.
E só uma questão, e neste momento vocês são quantos?
Neste momento nós somos 6, já fomos 7, mas neste momento somos 6 e com muita vontade de sermos mais.
Aqui está, mas já vamos a isso.
Okay.
E Mário, se quiseres introduzir também a Pink Room?
Sim, claro. Olha, a nossa história é um bocadinho diferente. Há várias versões para isto, eu vou contar a versão verdadeira. Nós éramos um conjunto de ex-estudantes, todos amigos, morávamos todos na mesma casa, e um deles foi para o UK e basicamente ficou um quarto livre, e esse quarto tinha as paredes cor-de-rosa, e nós estivemos lá a fazer coisas tecnológicas, e quando precisamos de arranjar um nome, foi óbvio, Pink Room.
Mas esta história tem de ser inventada, é demasiado boa.
É muito boa. Eu queria perguntar isto e pensei que ia ser muito pior. Continua, vai, vai.
Não, é mesmo isto. A questão é que, à data, as paredes já não eram cor-de-rosa, já tinham sido, mas a casa era conhecida como a casa do quarto cor-de-rosa. Fiz uma pequena pausa aqui, que é para poderes cortar isto, porque houve uma festa lá com 40 pessoas, onde apareceu a polícia e afins, então é uma casa bastante conhecida aqui da cidade.
Não sei se vou cortar isto, mas depois falamos melhor.
E pronto, no fundo foi isto. Nós queríamos criar um projeto em que pudéssemos testar, desenvolver coisas, levar para a store e ver, no fundo, como é que era desenvolver produtos digitais. Já tínhamos todos trabalhados em empresas tecnológicas, estúdios de desenvolvimento de software. E fazia muito sentido para nós testar aqui uma coisa diferente. O que aconteceu é que os primeiros tempos da empresa nós acabamos de fazer um bocadinho de tudo. um pescadozinho aqui e um pescadozinho ali. No fundo, procurar o nosso espaço. Acho que foi um bocadinho isso. E nos últimos dois anos temos-nos focado muito em aplicações móveis, que é o que nós já queríamos fazer antes. No fundo, aplicações para Android e iOS.
Boa. Não, muito curioso esta história. Eu gostava de saber mais sobre isto. Gostava, por cima de tudo, de saber mais as outras versões, porque eu sinto que tem aqui muito potencial. mas vocês são quantos neste momento?
Nós somos 6, a caminho dos 7. Faltam 2 assinaturas para 7.
Ok. Então, contextualizar. Finium, aqui a trabalhar na área do fintech. A Pink Room Mobile, mas neste caso vocês também estão-se a converter já para trabalhar em Web3. Queres acrescentar alguma coisa? Tipo, queres falar sobre isso? Como é que está a ser até agora?
O que é que eu te posso dizer? Nós não estamos focados num vertical de negócio. Sempre exploramos coisas diferentes. Já trabalhamos na indústria automóvel, já trabalhamos em fintech. Já trabalhamos com a Finium várias vezes. Com o Zé, com o David. É sempre um gosto. Quando há projetos destes, podem sempre chamar-nos.
Bem lindos.
É verdade. Não temos um vertical em que a gente se foque. E essa liberdade é algo que nos permite adquirir diferentes conhecimentos em diferentes áreas. Ultimamente temos andado a explorar o Web3, efetivamente. Começámos por ler algumas coisitas, começar a seguir alguma malta no Twitter. Mais recentemente desenvolvemos um pequeno wrapper para o Wallet Connect, que pode ser usado para quem está a desenvolver aplicações Android. Estamos a criar algum conteúdo também, a desenvolver blog posts, a facilitar a entrada de malta que queira começar a desenvolver para Web3, para plataformas móveis, porque é um ecossistema que ainda está muito verde e a principal conclusão que nós tiramos foi essa. E para nós, o core são competências de desenvolvimento nativo, acaba por ser ainda mais difícil, porque o que existe é maioritariamente React Native e coisas que derivam da web.
Por acaso, o que é que sucede? Eu tenho aqui imensas questões. Acabei de ficar ainda com mais e nem sei por onde lhe pegar. Se calhar vou-lhe pegar aqui por uma ponta, que é cenas fixes que vocês fizeram, ou as vossas empresas neste caso. Cenas que vocês estão mesmo orgulhosos, já, não? Pá, isto foi mesmo aquela cena.
Queres que eu comece?
Sim, sim, sim.
Pá, nós aí há uns tempos tínhamos um cliente, há uns tempos, foi no primeiro ano da empresa, tínhamos um cliente e ele... Eu sei que estás a perguntar projetos, mas não é bem isso que eu vou focar. A gente estava a trabalhar num projeto com ele e houve uma razão muito específica que dava jeito que ele pagasse em dinheiro. E nós na altura guardámos, eram 500 euros, guardámos esses 500 euros dentro de uma lata de whisky. Que foi pronto. Isto é ao mesmo tempo uma história que é real e é um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Foi guardar 500 euros numa lata de whisky e a senhora da limpeza depois descuidada. Descuidada não, eu é que fui descuidada.
Sim, sim, sim. Coitada da senhora da limpeza, só a fazer o seu trabalho.
O mais engraçado é que ela perguntou ao Bruno, olha, posso deitar isto para o lixo? E o Bruno, sim, sim, deita à vontade. Ele não sabia. Então a lata teve tipo ao lado do lixo durante uma semana e depois...
Não era isto que eu estava à espera, mas adorei esta história.
Não, não, não. Opa, eu quis partilhar. Isto é provavelmente o meu maior falhanço da minha vida toda.
Eu acho que isto é um humble brag do Mar a dizer que a única coisa que falhou foi deitar muitos euros.
Perdi 500 euros sem querer.
O resto é tudo grandes sucessos.
Muito bom. Gostei. Ok. Zé, passo para ti a falar. Se quiseres uma história ou se quiseres falar de outra coisa.
Não, eu acho que vou falar de outra coisa. Eu acho que, assim, pensando, há dois projetos que eu vou realçar. Um, se calhar, o último que nós estamos a trabalhar, o Marketplace de NFTs que tu mencionaste na
intro. Um clássico.
Um clássico, que é o Disrupt. É uma parceria com uma malta de Israel, que é o Iambo, que tem um estúdio criativo, e então no ano passado decidiu tentar abraçar este espaço dos NFTs, e acho que tivemos aqui uma parceria de sucesso. Muito rapidamente pusemos uma coisa cá fora que está a funcionar, que está a transacionar. Sinto que foi dos principais motivos que me deixa orgulhoso deste projeto, foi o time to market, sobretudo num espaço que está sempre a evoluir e que é bem importante saltarmos em cima das oportunidades, e o facto da nossa equipa conseguir, juntamente com ele, meter isto cá fora e estar a funcionar e existir, sinto que deixa-me mesmo muito orgulhoso. E depois, se calhar, um dos outros projetos também, mais numa fase inicial da Finium, de íamos a trabalhar com o Omise na Tailândia. Eu, se tivesse de resumir isto para audiências western, diria que é tipo o Stripe, mas no Sudeste Asiático, e onde nós acabamos por estar a mexer um bocado no backbone dos pagamentos financeiros. Estava aqui a pesquisar, já não me lembrava, a descobrir como é que era o formato ISO 8583 de mensagens entre cartões de crédito e compras e coisas do género. E sinto que foi mesmo um desafio fixe na área financeira para nós, de lidar um bocado, perceber, abrir o pano por trás do espetáculo e ver o que é que se passa lá atrás no backstage. E sinto que foi muito fixe como experiência de aprendizagem e também como resultado de, mais uma vez, se calhar, hoje em dia o nosso código ainda está a correr em produção, a ajudar random loja de surfistas na Tailândia a aceitar pagamentos via online dos turistas ingleses que vão lá passar uns tempos. Portanto, sinto que é daquelas coisas que... Tudo que tem impacto no mundo real, para mim, é muito fixe.
Engraçado. Não, pois, eu percebo a cena de... O facto de fazeres uma coisa que é usada, que é das sensações mais fixes que há. É? Ou seja, pelo menos, e como developer também sinto muitas vezes isso, que é, se passarmos, sei lá, aqui 2 ou 3 meses fazer uma coisa que depois vai para o lixo, nunca vê a luz do dia, isso é desgastante e é triste. E se calhar vocês, na altura, até nem estavam a dar muito valor ao projeto, não sei, mas olhando em retrospectiva, tipo, yeah, mas nós fizemos ali, está aqui a correr, somos mesmo aqui uns campeões. Que no fundo foi isso que tu acabaste por dizer, eu só pus em palavras
mais... Sim. Eu estava a tentar ser um gajo humilde, não é? Mas já que dizes que eu sou campeão, só tenho a concordar.
Não, o que eu estava a lembrar-me que é, esse vosso marketplace NFTs, por acaso, é muito engraçado, porque aquilo associa, ou seja, os assets digitais a assets reais, não é? E sim, eu lembro-me que tu, na altura, mostraste-me uma cena com um drop que era uma espécie... Opa, vou tentar descrever.
Era
não, das bocas. Ou seja, eu vou tentar descrever, ou seja, aquilo é um teclado, tocar música, e ligado ao teclado tem tipo um painel assim vertical que tem dentaduras. E cada uma, numa grida, e cada uma dessas dentaduras canta, digamos assim, uma nota, que é um sintetizador. Ou seja, e abre e fecha a boca conforme está a cantar aquela nota. Ou seja, uma pessoa está a tocar e estão tipo bué da boca no teclado e bué da boca a abrir e a fechar a mandar ação. Aí é um conceito que eu achei genial.
Só tenho de fazer esta correção que não foi da drop, ou seja, o artista que fez essa cena que estás a dizer fez uma drop no Disrupt juntamente com outra pessoa. E depois nós é que fomos também pesquisar mais sobre os artistas e é que descobrimos essa cena das bocas, mas era um trabalho acessório do que foi o NFT na drop, infelizmente, porque eu gostava muito que aquelas bocas tivessem sido uma drop do Disrupt.
Mas existiam, eram cenas reais, achei aquilo
exatamente
incrível.
Era o mesmo artista, era outra instalação, podemos dizer, ou outro artigo, e que por acaso não era um NFT, era só o gajo faz cenas muito fixas.
Muito bom. Gostei. O que é que eu ia perguntar?
Ias-me perguntar para projetos a sério agora.
Pois é isso. Eu ia perguntar, queres responder? Continuamos, avançamos?
Não, olha, nós estamos a trabalhar, e por falar nesta questão aqui do go-to-market, que eu acho que é super importante para manter a malta motivada, nós estamos a trabalhar num top secret project em conjunto com a Finium há 2 anos. Que ainda não viu a luz do dia.
Há dois anos,
é verdade. Tem os seus pickles, digamos assim. Mas a verdade é que do nosso lado já muita gente passou por lá nesse projeto. E é muito interessante para, principalmente, fazer onboarding de nova malta. É uma sandbox fixe para testar coisas diferentes em termos de tecnologia, de processo. Até porque depois trabalho num vertical de negócio muito específico, fintech, que tem alguma regulação que se tem de cumprir, algum compliance com PSD2, com GDPR, obviously, mais algumas coisas que tornam o projeto bastante desafiante. Tem essa questão de ainda não ter sido lançado, é um dos, digamos, maiores problemas, diria assim, Zé, não sei, podes Se calhar até peço mesmo para intervires um bocadinho aqui e dar-lhes.
Não. Concordo que estás a dizer. É um projeto que tem as suas particularidades e que diria que para já o único problema que eu vejo com ele é ainda não estar a ver a luz do dia, mas que acaba por ser um desafio e sobretudo uma aprendizagem muito grande deste percurso de 2 anos. Mas diria que se vocês estão a ouvir isto e se acham que é normal um produto não sair em 2 anos, desenganem-se, é tipo... Claramente é um erro, isto já não está cá fora a ser iterado por pessoas. O go-to-market é mesmo muito importante, porque não interessa muito o que é que nós achamos ou deixamos de achar, pois temos sempre o juiz verdadeiro que é o nosso utilizador final, e sem esse juízo dificilmente vamos a algum lado.
Concordam com a opinião do Zé? Estejam à vontade para nos deixar uma mensagem, um tweet, mandar um e-mail... Cá estamos nós. Não, mas é verdade. Mas estes desafios todos acabam por tornar o projeto bastante interessante.
Eu gostei como vocês falaram aqui de um projeto sem dizer absolutamente nada sobre ele.
Top secret.
Retrospectiva, vocês fizeram coisas e aprenderam. Mas isto passa ao lado. O máximo que podemos saber é que aqui alguns na fintech, não é? Porque senão a FINEM não estaria lá em princípio.
Yeah. E parte das coisas que a gente fez funciona.
Ok. mas, por acaso, aponto a cena de... O go-to-market, ou seja, vocês põem isto cá fora 2 anos, é mesmo muito tempo. Ou seja, como é que funciona um feedback loop de uma coisa que não sai para o mercado? Isso parece mesmo muito esquisito.
Eu diria que não sai para o mercado porque acaba por ter outros problemas, tanto do ponto de vista legal, de compliance e afins, quando começamos a mexer nesta área. E acho que, acima de tudo, o que eu vejo aqui como o principal entrave é que há uma vontade de pôr as coisas cá fora, mas depois a realidade, os facts on the ground, tornam as coisas mais complicadas. E sim, por exemplo, este projeto sofreu de vários meses de atraso porque eventualmente alguém do compliance teve de dizer: tenho aqui uma checklist, como é que está isto? E depois o back and forth e coisas do género. Portanto, sinto que é uma tipologia diferente de projeto, ou seja, quando começamos a entrar em áreas mais maduras, e acho que, por exemplo, aqui... Estou-me a lembrar do Gabriel e do projeto onde ele também esteve a trabalhar, que lidava com hospitais. Portanto, sinto que é um bocado essa experiência de lidar com entidades que têm um ciclo de desenvolvimento ou uma força, uma fome de deitar coisas cá para fora, inversamente opostas à nossa.
Estou confuso. Qual projeto?
Não estiveste no OncoStats.
Ah, pois.
Também tinhas de fazer integrações com hospitais e coisas do género, e que havia alguns problemas derivados de... situações, de instituições.
Sim, é aquela coisa. Também as áreas não são todas iguais, ou seja, correto, quando estamos a falar de uma ferramenta hospitalar, o risco é maior também. Não podemos provavelmente fazer MVPs assim à campeão e depois, se as coisas correm mal, não existe uma questão... É complexo.
Sim.
Mas eu percebo que na área financeira isso também acontece.
É o Banco de Portugal, o que estás a dizer é isso, hein? Quando estás a interagir com entidades que estão sobre a alçada do Banco de Portugal, de repente tem um nível de complexidade, se calhar um bocado acima do que nós estamos habituados de fazer em outros projetos.
Mas também técnica e organizacional, ou seja, não é só dessa parte de compliance e afins, de ponto de vista técnico há mesmo grandes dificuldades. Eu olho muito para isto como se estivesses, por exemplo, a desenvolver uma aplicação que vai integrar com um Falcon 9, um Rocket qualquer, não é? Tipo, tu estás a desenvolver ali uma interface que é relativamente simples, digamos assim, mas tem uma coisa por trás que é bastante complexa e grande e pesada, com uma estrutura difícil de gerir, e portanto, quando é preciso uma alteração desse lado da coisa com que tu estás a integrar, demora o seu tempo, não és tu que tens controle sobre isso, portanto, tem muitos desafios, não é?
E acho que sobretudo é a quantidade de stakeholders envolvidas no processo, ou seja, quanto mais pessoas tens e mais capelinhas tens de bater para as portas para garantir que podes avançar, pior fica o processo, diria.
Sim, sem dúvida. E nós, no caso do OncoStats, claro que depois há muitas versões, eu vou dizer a verdadeira, não também como a Mari, mas sim, o principal problema era mesmo o acesso aos decision makers. Ou seja, as pessoas que tinham a capacidade de dizer sim, eu pago e quero isto aqui a funcionar. E isso implicava muitos saltos, muitas descobertas, muito difícil. A burocracia para certas áreas, e no caso de trabalhar com bancos ou trabalhar com coisas com hospitais, é mesmo, é terrível. E também, de certa forma, foi depois disso que fez o OncoStats não suceder.
E eu diria que, em certo ponto, também é isto que nos faz olhar para a Web3 como uma grande oportunidade de pôr coisas cá fora e conseguirmos iterar muito rapidamente sobre ideias, tipo fazer coisas, falhar e bola para a frente. Porque sinto que acaba por ser uma área que está num ritmo de crescimento tão, tão grande, tantas coisas a acontecer, que acabam por haver muito menos red tape sobre o que é que podes ou não fazer e muito mais incentivo a fazer as coisas, experimentar. E lidar com as consequências, obviamente, que isto não é só coisas positivas.
Eu acho que uma cena interessante, principalmente da Web3, é mesmo de a ideia é estes serviços estarem interligados. Ou seja, o facto de haver uma API, por se podemos assim dizer, pública, é default, faz parte da plataforma. Ou seja, não há cá o algorithms nem nada. Como é o caso de qualquer outra área que não é Web3. E isso faz muita diferença, sim. Também a nível de acessos, ou seja, nós estamos aqui, vocês estão aí, por exemplo, uma empresa que nem 10 pessoas tem, pode estar aqui a contribuir com uma coisa, tipo, a criar um produto gigantesco em que a única necessidade é mesmo ter uma comunidade que, de pessoas que utilize. E isso é mais fácil do que arranjar não sei quantos 20 contactos e pessoas-chave e, para chegar ao mercado, sem dúvida. Mas é engraçado vocês falarem da questão de estarem há 2 anos a fazer uma cena, porque eu imagino, se estivesse há 2 anos a trabalhar numa coisa e ela não visse a luz do dia, e eu acho que me despedia. Mas vocês não têm essa opção, porque são os patrões.
Mas olha que é um ponto importante. Eu estava aqui a focar, que é, a pensar para mim, que era... isto deve-se, sobretudo, as coisas continuarem a correr relativamente bem, deve-se, sobretudo, à capacidade de... das pessoas que trabalham connosco de acreditar no projeto. E às vezes até podem não acreditar tanto no projeto em que estão a trabalhar, mas acreditam na Pink Room e acreditam na Finia. Por isso eu acho que ao fim do dia, quando conseguimos manter esse espírito, os outros problemas acabam por se resolver. E uma salva de palmas para a malta que trabalha connosco, porque são os maiores.
Que aquela...
Rejoli.
Aquele próprio. Mas olha, por acaso, imagina... Vocês estão a recrutar, não é? Como se toda a gente está sempre a recrutar. E imagina, como é que vocês fazem para manter as pessoas e também para atrair novas pessoas? Então, neste caso, se é uma empresa pequena, os projetos são mais ou menos interessantes, mas para todos os efeitos é uma consultora, há sempre vários projetos a acontecer. Qual é que é a forma de crescer que vocês têm adotado?
Eu posso começar a dizer com dificuldade, ou seja, a forma de crescer é com dificuldade. Imagina, eu acho que o nosso modelo de negócio tem obviamente vantagens e desvantagens, e claramente estamos num mercado de trabalho que está a valorizar muito as categorias profissionais que o nosso trabalho está dependente, os developers, os designers, malta que pensa produto, por aí fora, e que obviamente, como o estado geral da economia, há muito dinheiro a andar de um lado para o outro aqui. É completamente diferente, tu estás numa empresa que está backed por investimento inicial, ou seja, estás a trabalhar num produto, tens uma runway de 9 meses, ou seja lá o que for, e depois entras nessa escada de tentar aguentar e tentar pôr qualquer coisa cá fora que eventualmente se torne sustentável. Ou um modelo como o nosso, que basicamente é um bocado mais... coletor, recoletor de basicamente comes o que matas, não há muita volta a dar, não há aqui dinheiro nem investimento, não temos um produto para alavancar, não temos uma narrativa para vender. Eu acho que a narrativa que tu vendes às pessoas que vêm trabalhar para aqui é, primeiro que estavas a dizer, uma diversidade de projetos e uma capacidade de estarmos expostos a situações que são completamente diferentes de estar numa empresa de produto a trabalhar constantemente na mesma coisa. Sinto que quase que a analogia que eu costumo dizer é que somos um bocado as forças de intervenção ou forças especiais, se olharmos aqui para uma questão assim mais bélica, digamos assim, onde basicamente o que é suposto não é tu estares dentro de uma companhia de centenas de pessoas e seres mais um, é tu estás exposto na linha da frente para o bem e para o mal, para as coisas que correm bem, para as coisas que correm mal, para os problemas que estás a resolver, e não há muita maneira de tu te esconderes numa organização. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar num projeto, o que nós estamos a fazer, ou estamos a trabalhar e estão as coisas a correr bem, ou não há uma organização a dizer, olha, isto eventualmente é da companhia A, da companhia B, e a minha companhia é que está bem. E sinto que aí isso tem tem uma vantagem para um certo tipo de pessoas, em que se calhar me incluo aí, ou seja, esta diversidade, esta constante evoluir, porque estamos expostos a situações diferentes. E depois acho que, acima de tudo, o que atrai aqui também é esta, no nosso caso, e acho que também é uma coisa que se aplica a praticamente todas as empresas com que nós nos relacionamos, aqui a Pink Room, a Savisual e por aí fora, é, existe mesmo uma vontade muito grande de aprender e de aprendermos uns com os outros. E eu sinto que, acima de tudo, é isso que tu encontras aqui. Uma, quem vem para aqui claramente vem para aprender e para evoluir, e mais do que os, o que está, o que estamos aqui a fazer de projeto A, projeto B, por aí fora.
Ok, boa. Gostei da parte em que vocês dizem que são tipo as forças especiais. Sim, eu há bocado estava a dizer, vocês
campeões,
são
campeões.
Os campeões, mas não era para dar level up aqui na analogia, mas...
Opa.
Mas você tem razão, atenção, tem que...
Eu posso só dar mais uma analogia, só para não parecer muito belicista, mas é... Tu tens um clube de futebol e tu tens uma estrutura muito grande, mas depois são 11 gajos em campo a jogar. E é tipo, o roupeiro é extremamente importante, quem está a tratar das finanças é extremamente importante, precisas de toda aquela estrutura para funcionar, mas no final do dia quem vai marcar o golo não é o roupeiro nem é o contabilista. Portanto, eu estou a dizer que nós somos todos grandes jogadores de futebol, estamos aqui na ribalta.
A verdade é, tu passaste de... Pá, isto é tipo hunter-gatherer, não é? Tipo, estamos aqui, comemos o que caçamos e não sei o que é, para se somos os maiores futebolistas aqui da cena, mas ok, faz sentido.
Homem da analogia, sou homem das analogias, claramente. Para o bem e para o mal.
Opa, eu devia ter aqui um botão que é para pedir uma analogia random do Zé, porque isto dá um jeitão, tipo, eu às vezes vejo-me em situações do meu dia a dia que dizem, epá, queria mesmo uma analogia do Zé, porque eu sou péssimo com analogias, mesmo, mal. Sou mau, não percebo nada disto. E o Zé faz este trabalho de forma excelente. Opa, eu concordo com tudo o que ele estava a dizer. Eu acho que... E fazendo-se cá uma pergunta para vocês, eu tenho uma ideia, que é... Nós, um primeiro round de investimento de seed em Portugal é à volta de 100k. Se nós formos olhar para os primeiros rounds de investimento de seed em Londres, por exemplo, são à volta de 1 milhão. Como é que nós conseguimos ser competitivo num mundo remote? Porque desde fevereiro de 2020, com o Covid, que pá, a malta de Londres passou a recrutar em Portugal e vem cá recrutar com outra carteira. A pegada que nós temos, o impacto que nós sofremos depois também do lado fiscal também é grande, e em conjunto com esses valores de investimento acaba por ser muito difícil nós nos distinguirmos. A minha resposta, e queria-vos perguntar também a vocês, mas a minha resposta é, nós distinguimos-nos pelo ambiente que temos. Nós na Pink Room privilegiamos a 100% as pessoas que trabalham connosco. Quando aparece um projeto, por muito que seja um projeto muito interessante, nós vamos falar com as pessoas, malta, têm interesse neste projeto, achamos que isto pode ser fixe por X, Y e Z. Claro que isto não é uma associação sem fins lucrativos, é uma empresa e portanto tem de dar lucro, e isso é um fator que tem que ter peso nesta decisão, e as pessoas que trabalham na empresa estão conscientes disso. Mas só o facto de nós tentarmos ter em conta o que é que as pessoas estão a procurar fazer, o que é que elas procuram aprender, a privilegiar, lá está, esse ambiente de crescimento e de felicidade das pessoas, acaba por ser um fator distintivo. Muito, muito poucas empresas têm, fazem isso hoje em dia, pelo menos as que eu conheço.
Mas é uma boa questão, porque de facto tu consegues estar a trabalhar em Portugal a ganhar quase salários de Londres, e isso para uma empresa portuguesa que se calhar não pode fazer, não pode pagar mesmo, é complexo. Mas, de certa forma, também há um bocado o reverso disso, não é? Que é, tu consegues criar, arranjar mais projetos por teres alguma competitividade. Ou seja, a certa altura, se calhar, esses salários vão normalizar.
Eu acho que vai haver sempre assimetrias neste ponto. Quer queiramos, quer não. Isto é uma coisa que eu estava a questionar-me aqui, de mesmo quando nós estamos a falar de candidaturas, de termos job openings e afins, nós claramente somos remote, mas acho que só o facto de o trabalho remote estar muito dependente, ou seja, se quisermos contratar alguém fora de Portugal, há todo um nível de condicionantes e de relações de trabalho que é completamente diferente do que teres alguém com uma residência fiscal em Portugal. Portanto, há sempre aqui assimetrias no processo que podem ou não complicar a capacidade de nivelar, digamos assim, os tetos salariais entre as várias geografias, mesmo aqui dentro da Europa, por causa disso.
Porque... Consegues-nos dar uma analogia, Zé?
Não, pá, é difícil. Esta agora é difícil. Como é que... Pá, não sei.
Mas esta guarda é aí para te lembrar.
Inspiração, eu sinto que... As analogias, é, tipo, ideias no ar, no éter, que tu apanhas, não dá para produzir assim.
Não pode ser pedido. Não há analogias é pedidas, tem mesmo que ser.
Não,
é. Não, mas faz sentido. Eu percebo o que é que queres dizer. Mas, por um lado, parece-me que se estamos agora toda a gente a trabalhar remote, eventualmente há de começar... Ou seja, já está a acontecer em Portugal, ou seja, os salários estão a aumentar para developers, pelo menos, é o que eu posso falar, porque é o que eu conheço. Ou seja... Vocês vão ter que subir os preços que cobram, inevitavelmente. E se calhar isso é uma coisa positiva, não é? Porque se estamos a aumentar a competir com preços, regra geral, e da minha experiência é perder dinheiro. Porque vai haver sempre um sítio onde podem cobrar mais barato. Por isso eu imagino que se calhar uma das vantagens que vocês têm em relação a outras empresas é mesmo poderem... Não, quase que especializarem-se, mas não, porque na realidade uma empresa pequena toda a gente acaba por fazer um bocado de tudo, mas posicionarem-se em mercados específicos e em que cobrem necessidades em que claramente vocês são superiores a qualquer outra empresa. Tipo, uma das diferenças que nós... Bom, não sei, agora, à parte, no caso da Savvisual, uma das coisas que nós temos muita facilidade em fazer é agilizar, ou seja... Arrancar rápido, sem grandes burocracias, fazer upscale e downscale da equipa conforme é necessário. E esse tipo de coisas, claro, quando estamos a trabalhar com uma empresa maior, são mais difíceis. Existem contratos, substituições de pessoas são um bocado mais tricky. Há uma burocracia inicial de definir concretamente o que é preciso fazer ou não. Eu, por acaso, aposto que há empresas grandes que são mais flexíveis, mais ágeis, mas, no geral, essas diferenças fazem... muita diferença entre trabalhar com uma consultora grande e uma pequena. E pessoalmente, como funcionário de uma consultora, um colaborador, como é que é colaborador que se diz agora?
Trabalhador.
Pá, eu acho que o termo oficial é colaborador agora.
Colaborador.
É para ser mais... não é? É mais moderno. Mas acho que uma cena fixa é mesmo. Isto que o Marco estava a dizer, de existe ownership, existe algum controle sobre o que é que está a acontecer e, acima de tudo, podes virar-te para o patrão e dizer, olha, não queres fazer isto. E o patrão não tem 7 funcionários e diz, opa, já, se calhar vou cumprir mais, tentar cumprir de forma a agradar toda a gente, porque não é só mais um aqui na engrenagem.
E isso é uma razão válida, mas depois já também a questão de que foi difícil de o ter lá, é difícil de o reter e, portanto, se tu lhe disseres, olha, está aqui este baldinho de merda, vai trabalhar nisto, ele pensa a andar, não é? Portanto, tu não queres que isso aconteça.
Não, é verdade. E nós, eu agora vou falar aqui de uma coisa que não sei muito bem como dizer sem parecer mal, mas vou tentar, que é, desde que a Savvisual começou, de certa forma, e também já está quase a fazer 10 anos, by the way, grande parte daqui a uma semana, apesar que isto só vai sair, tipo, daqui a 2 meses, portanto,
certo.
Não faz muito sentido. Mas uma regra que nós tínhamos era que não queríamos aceitar trabalhos que envolvessem escrever PHP. E não é porque PHP fosse mau, apesar que na altura não era incrível, mas nós simplesmente não queríamos fazer aquilo e fosse um preconceito ou não, era uma deadline, ou seja, era um limite que a gente estabeleceu em relação àquilo que aceitávamos fazer ou não. E mesmo, claro, uma pessoa numa fase inicial há sempre algum struggle de arranjar clientes, arranjar projetos melhores, e na altura havia muito trabalho para PHP, mas nós estabelecemos esse limite. Penso que eu saiba que esse ele nunca foi ultrapassado e mesmo assim conseguimos passar 10 anos estar aqui grandes e fazer muitas coisas e acho que isso é fixe, ou seja, obrigou-nos a mexer-nos de forma diferente em vez de aceitar tudo o que aparece. Isso é importante,
sem dúvida. Temos que dizer não, há muitas das vezes que temos que dizer não. Deve acontecer com vocês também, Zé.
Sim, eu diria que cada vez mais, e que sobretudo quando uma pessoa está a começar não está propriamente preocupado com isso, ou seja, sinto-me a maior parte das vezes é uma questão de sobrevivência, mas chegando a um ponto onde as coisas já estão mais ou menos estáveis, eu cada vez mais penso no custo da oportunidade, que é dizer sim a uma coisa, na verdade é estar a dizer não a mil e uma outras coisas que eu podia estar a fazer, e cada vez mais tenho que perceber porque é que aquele sim é um sim e porque é que não é o próximo sim que eu tenho de dar e este tem de ser um não. E claramente é algo que não é representativo da escala e das coisas que estão a correr bem, de isso acontecer, mas mesmo acho que é transversal não só nas empresas, mesmo na nossa carreira, no escolher vir para a Finium, dizer sim à Finium é dizer não, se calhar, a mil e uma oportunidades que podem estar lá fora. E por isso é que essa mensagem de porque é que estar aqui é fixe e porque é que trabalhar na Finium é fixe tem de ser algo que temos de passar bem e que claramente não é o dinheiro. Eu costumo dizer, toda a gente que está aqui podia amanhã despedir-se e ir ganhar mais dinheiro, porque claramente é boa demais para o salário que eu lhes estou a pagar.
Não foi o teu melhor pitch, sou-te muito sincero. Não.
Como é que tu geres isso, Zé? Porque eu sinto muitas vezes essa dor, que é nós, e muito também porque nós vamos buscar muita malta que acaba de sair da universidade e portanto é a primeira experiência de trabalho que tem, é na Pink Room. Nós sabemos sempre que existe uma probabilidade alta das pessoas eventualmente passados uns anos querem sair. O que eu acho que é uma boa forma de tentar gerir isso, é, já sabendo que isso vai acontecer, é tentar estar a par do processo e ir comunicando com a malta numa de perceber o que é que vai na mente deles e apoiá-los. E se surgir uma oportunidade para eles saírem, apoiá-los nessa decisão também. E se calhar olhar um bocadinho para a perspectiva mais a longo prazo e perceber, olha, em vez de tu ires trabalhar ali para a loja dos 300 das aplicações Android, se calhar daqui a 2, 3 anos nós a trabalhar em conjunto conseguimos que tu vás para a Ferrari. Pá, é tentar estar um bocadinho mais por dentro desse processo. Mas tem os seus riscos também.
Sim, sim. Eu acho que o Gabriel estava a dizer que não era um bom pitch, mas eu sinto que é exatamente o melhor pitch, que é como é que eu digo isto e tenho pessoas a trabalhar. É porque há algum motivo, não é? Ou assumes que estás a vir para um bando de pessoas burras, ou tem de haver aqui alguma coisa extra, porque claramente o que eu diria que é o que estás a fazer, o trade-off que estás a fazer é abdicar de alguma coisa hoje para ganhar mais amanhã. E eu acho que o mais amanhã pode ser duas coisas, que primeiro, acho que obviamente é o que podes ganhar aqui dentro da Finium, seja do ponto de vista financeiro, seja do que é que são as nossas ambições e de onde é que nós queremos estar daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, seja lá o que for. E do outro ponto, é da tua carreira profissional, sinto que tu estás 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos na Finium, vai-te dar um conjunto de skill sets que vai multiplicar o teu valor quando saís daqui, porque vais estar exposto a mil e uma situações, a mil e um projetos diferentes. Quase que eu diria que isto é um on-ramp para virares developer a sério, ou designer, ou product a sério, porque em vez de estares numa estrutura que te protege e que tens fallbacks, vais ser tu responsável pelas tuas ações e vais ter o máximo de liberdade e o máximo de agência para fazeres e desenvolveres o teu trabalho, com as consequências que isso acarreta, que é se correu mal, estamos aqui para lidar com isso, mas não vais ter ninguém para dizer, olha, isto foi culpa de X, Y, Z, de circunstâncias. Ao final do dia eu sinto que o que me atrai imenso estar aqui é que, para o bem e para o mal, tudo o que acontece é responsabilidade minha. E como eu disse ao início, acho que acaba por atrair um certo tipo de pessoas e claramente não é um sítio certo para outro tipo de pessoas. Por isso, acho que há espaço para tudo no mundo, não precisamos ser todos iguais ou estarmos todos a trabalhar no mesmo ou da mesma forma.
E mais uma coisa só, é que depois essas pessoas quando saem, eventualmente voltam.
Sim, nós temos essa experiência bastante. Sem querer dizer nomes, isso costuma acontecer. São mais as pessoas que voltam do que as que não. As que ainda não voltaram, ainda só não sabem
quando
é que voltam.
Sinto que isto agora está a parecer um bocado culto. Temos de dizer às pessoas que isto não é um culto.
Também estamos, se calhar, quase a ficar sem tempo. E eu tenho mais uma questão para vocês.
Falou-se pouco do WebPress aqui, queria dar uma mais de Hype Man e sinto
pois
que
é, pois
o moderador
é.
Não...
Mas há várias oportunidades, mas a questão por acaso vai até encontrar isso, que é cenas pelas quais vocês estão excited, ou seja, coisas fixas que aí bem, que vocês estão com expectativa, seja a nível tecnológico ou a nível da empresa, o que é que vocês ficam mesmo, tipo, chega ao final do dia a pensar, man, aquilo vai ser uma grande cena. Ou isto que eu estou aqui a fazer e estou aqui a meio, vai ser mesmo aquela cena incrível. O que é que é?
Pá, eu posso começar porque estava a ouvir o último podcast que a data tinha saído, que foi o do Resende e do Gabriel, que também foi a falar sobre isto. E acho que abordaram muitos temas interessantes. E eu diria que há aqui várias questões que podia podíamos falar, e eu tenho opiniões que concordo e discordo com o que foi dito nesse tal episódio, mas acima de tudo o que eu vejo é que é o ritmo de inovação, e isso pode ser positivo ou pode ser negativo, mas eu sinto que o que mais me atrai neste espaço da Web3 é olhar para isto como uma oportunidade, que ainda não estão bem definidas quais são as barreiras ou os limites disto, e que acima de tudo vamos estar a criar coisas nativas do Web3, sei lá, assumindo, mais uma vez voltando à analogia de se olharmos para o mundo antes de existir petróleo e todos os derivados dos plásticos e afins, era um mundo completamente diferente do que é hoje, para o bem e para o mal, e que toda a gente sabe o mal que isso é, mas ao mesmo tempo, já não sei onde é que eu ouvi isto, mas se formos comparar com o Rockefeller, que era o rei do mambo em 1900 e tal, com a vida de Random Pessoa em 2020, se calhar a maior parte das pessoas vão escolher Random Pessoa em 2020 em vez de ser o homem mais rico do mundo em 1908. Portanto, acho que o facto de tudo que me atrai na Web3 é exatamente esta promessa, que pode ser realizada ou pode ser tudo scam, vamos todos para o olho da rua daqui a 5 anos, em que eu atribuo cada vez menos uma probabilidade a este cenário e cada vez mais uma probabilidade ou estamos realmente a trabalhar numa área que está a explodir a nível de oportunidades, de desafios técnicos, de coisas que podem acontecer para o bem e para o mal. E acho que é um bocado isso. Eu dou sempre aquela analogia de pessoas que nos anos 80 os Masters of the Universe eram os gajos das finanças a trabalhar em Wall Street, que retrata nos liars pokers e coisas do género da vida. A verdade é que parece-me que o próximo os Masters of the Universe vai ser a malta que estiver a trabalhar no Web3. E como quem andou a trabalhar na internet nos anos 2000 ou em 1998, hoje em dia está a ter o seu spotlight, acho que estamos a entrar num novo ciclo. E com isto, obviamente, que é o Hype Man Zé a falar, temos de ser sempre um bocado realistas de que há uma possibilidade de daqui a 5 anos ninguém está a falar disto que estamos a falar.
Já estou a imaginar o The Wolf of Ethereum, ou algo do género.
The Wolf of Web3, acho que não funciona tão bem. Starknet, é isso que eu ia dizer.
O Wolf of Starknet.
Mais outro. O Rezen falou em Starknet.
Portanto, sim, agora não se fala outra coisa.
Tudo com Starknet na cabeça.
Assim, quando isto sair já é old news, mas neste preciso momento em que estamos a gravar aqui em março, opa, é a cena.
E eu acho que nós somos parte do complexo industrial militar da Starknet, que estamos a tentar meter isto no hype cycle, portanto, volto a fazer uma menção para a Starknet.
Não, mas eu tenho só que anotar que esta ideia de nós estamos a trabalhar no futuro, pá, eu já ouvi este argumento muitas vezes ao longo dos anos. Pá, isto contava a sair, como é que era, Conversational UI, a ser a cena, o pessoal de Machine Learning ia tipo acabar com as profissões todas. Já ouvi isto, mas percebo a ideia, é normal que nós também tenhamos que acreditar nisso, porque de certa forma parece mesmo que é o que vai acontecer.
Eu, voltando à minha analogia do jogador de futebol, acho que o Ronaldo não está a pensar se merece os 50 milhões que recebe ao ano quando está a chutar a bola à baliza.
Exato, ok, gostei. Mário, se quiseres responder à pergunta também.
Opa, eu não sei bem, sabes que há dias em que gosto, há dias em que não gosto. Ainda estou num processo de descoberta e autodescoberta que não sei bem onde é que vai terminar, ou se calhar nem vai terminar, mas é um gosto ainda por cima estar nisto com pessoas tão jeitosas e simpáticas como vocês, acaba por tornar isto ainda mais motivante, não é? Não é que seja isso que me faz levantar todos os dias, malta, mas é um bom complemento, é isso que me faz correr mais rápido.
Eu estou confuso, qual foi a pergunta que eu fiz? Não estou a ver onde é que esta resposta entra.
Tipo, sobre o futuro do Web3.
Não foi isso, eu perguntei cenas pelas quais tu estás, tipo, excited, coisas fixas, que é bem, o que é que te entusiasma?
Opa, sabes que, imagina, isto no mundo de mobile ainda está tudo bastante verde. Então, o mundo do Web3 para nós tem sido muito... Olha esta coisinha, isto funciona desta maneira, não sei o quê e tal. Olha, mas há ali outra coisa que faz exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença disto? Pá, e depois para ti explorar essas black boxes, como a gente olha para isto, Isso leva imenso tempo, requer imenso trabalho, é complexo. Então está a ser o mundo do Web3 para nós está a ser uma descoberta. Não há uma coisa em concreto que eu veja aí que seja muito motivante. Uma em concreto, tudo acaba por ser interessante. Agora, internamente, dentro da Pink Room, acaba por ser o facto de nós estarmos a criar uma equipa de React Native muito com este propósito, porque sentimos que dentro da stack nativa as coisas estão a andar um bocadinho mais devagar, então acabamos por montar uma equipa de React Native com muito com este objetivo de começar a atacar projetos Web3 e explorar mais o mundo de Web3. E isso é uma das coisas que me deixa mais entusiasmado.
Ok, React Native. Tive uma resposta mais concreta agora no fim.
E, opa, não, eu nunca vou dizer que React Native é uma coisa que me deixa entusiasmado. Agora, as pessoas que se estão a juntar à Pink Room que vão fazer essa coisa, isso deixa-me bastante entusiasmado.
Por acaso, é engraçado porque vocês não faziam... Vocês já faziam cross-platform, penso ou não? Ou estou a confundir?
Nós já trabalhamos com Kotlin multiplatform, portanto já fazíamos multiplatform de alguma maneira. A discussão de cross-platform, híbrido e afins dava-nos aqui mais uma semana de podcast. Aliás, tivemos uma boa conversa sobre isso no GDG Coimbra. Podem procurar no YouTube, está lá um bom vídeo que escuta React Native, Kotlin multiplatform, Flutter, entre outras soluções. Mas sim, nós fazíamos Kotlin e Swift nativo e sentimos essa necessidade. Há muitos clientes que vêm e dizem, opa, olha, a gente precisa de uma coisa mais low budget e que depois seja mais fácil de internalizar, porque já temos uma malta que faz React e, portanto, acaba por ser mais fácil de internalizar no futuro esse projeto. E nós sentimos muito esta necessidade de criar a equipa de React Native, encontrarmos as pessoas certas e isso é de longe as coisas que mais me entusiasmado me está a deixar para 2022, para além do facto de pá, este podcast sai para aí em final de abril, portanto já é quase verão, e isso também me deixa sempre entusiasmado.
Não, à espera deste, mas ok, parece-me giro. Eu acho que já estamos a chegar aqui ao fim deste episódio. Pá, foi engraçado, acho que ficou muita coisa por explorar mesmo, mas foi o que deu para o tempo.
Eu estou a ver agora uma trend nos episódios do Gabriel, que é literalmente acaba sempre a dizer, malta, foi bué de bom, muita coisa por explorar.
E eu fico contente de saber que tu chegas ao fim dos episódios. É um bom sinal, é um bom sinal.
Claro.
É engraçado. Não, mas é verdade, opa. Eu, assim, de repente, nós a nível de recrutamento há muita coisa para dizer. Nós falamos muito na perspectiva de quem quer vir, tipo, quem está a trabalhar connosco, mas nem falamos muito na perspectiva dos clientes, por exemplo. Acho que só aí havia muita coisa. Não falamos de processos, não falamos bem muita coisa. E eu aposto que também não falamos de imensas histórias que vocês teriam para partilhar, tipo a história das paredes cor-de-rosa. Deve haver, há imensas como essas que vai ser interessante um dia explorar.
Eu acho que tu não percebeste que isto era uma crítica, que estavas a acabar os podcasts sempre da mesma maneira, que em vez de realçar o bom e o positivo deste episódio, é dizer mal, bué de cenas que ficaram por dizer. Quase que a pedir desculpa por o conteúdo não ter sido bom o suficiente, porque podíamos ter dito umas cenas melhores. Tens de vender o teu peixe, está a gravar, melhor podcast sempre, falamos bem para caralho, e o próximo episódio não percam porque vai ser ainda melhor.
E assim terminamos, malta. Olha, muito obrigado. Portem-se bem.
Tchau.
Boa tarde.